permaneçam 13:30 horas, daremos início à nossa sessão com a leitura da ata.
Ata da sessão em 14 de dezembro de 1979. Presidência do Ministro-General de Exército, Reinaldo Melo de Almeida. Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Milton Menezes da Costa Filho. Compareceram os ministros Jacir Guimarães Pinheiro, Hélio Ramos de Azevedo Leite, Faber Sintra, Otávio José Sampaio Fernandes, Jade Lima Torres, Deoclésio Lima de Siqueira, Rui de Lima Pessoa, Walter Rodinho, Júlio de Sávio Rembach, Carlos Alberto Cabral Ribeiro, José Fagomeno, Jorge Alberto Romeiro. Ausentes os ministros de Germano Gomes Monteiro e Antônio Geraldo Peixoto, com causa justificada. Às 13:30 horas, havendo número legal, foi aberta a sessão. Lida e sem debate, foi aprovada a ata da sessão anterior. Foi a seguir relatar julgado, entre outros, a apelação 42.104 do Ceará. Relator, ministro Walter Godinho, revisor, ministro Carlos Alberto Cabral Ribeiro. Apelante, o Ministério Público Militar, junto à auditoria da 10ª CJM. Apelada a sentença do Conselho Permanente de Justiça da auditoria da 10ª, de 20 de junho, que absolveu Marcos Aurélio Bezerra. Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao apelo do Ministério Público para manter integralmente a sentença apelada. Foi a seguir encerrada a sessão.
Ata está em discussão. A ata está aprovada. A palavra está aberta aos seus ministros. Vou pedir uma sessão secreta para abordar três assuntos administrativos.
Da prática de crime de peculato e receptação. Artigos 313 e 254 do CPM, respectivamente. Pelos diversos correus integrantes da ação penal intentada pelo Ministério Público Militar, junto à auditoria da 8ª CJM. Consta da peça vestibular de folhas que o embargante, terceiro sargento do Exército, Jacó Rodrigues da Silva, foi preso em flagrante no dia 17 de dezembro de 75, quando, auxiliado pelo soldado Tomás Gaspar da Silva, preso nas mesmas condições, subtraía gêneros do depósito de subsistência de Porto Velho, DSPV. O Conselho Permanente de Justiça, do mencionado juízo, pela sentença de folha 646, USCO 655, assim dispôs em sua parte conclusiva. Por tudo isso, e o mais que dos autos consta, havendo compatibilidade e concordância nesse conjunto de provas, o Conselho Permanente de Justiça do Exército, por unanimidade de votos, resolve por unanimidade o terceiro sargento Silva, antes qualificado, como incurso nas sanções do artigo 303, parágrafo 2º, combinado com o artigo 80 do Código Penal Militar. Artigo 80, perfazendo 6 anos ao todo que, reduzidos de 1 ano e 6 meses, 1/4, na forma do parágrafo 1º do artigo 81, todo do Código Penal Militar, resulta a pena definitiva de 4 anos e 6 meses de reclusão, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na forma do disposto nos artigos 102 e 107 do mesmo diploma legal substantivo, tendo em vista o conjunto de provas constantes dos autos. O segundo sargento do Exército, Joaquim Bento Dantas e Nelson Cideira Lucena, da artigo 303, parágrafo 2º, combinado com o artigo 80 do CPM, por insuficiência de provas para a condenação, conforme dispõe a linha E do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar. C. Condenar por unanimidade de votos civis José Herculano da Silva, Zubas Veiga da Costa, Manuel Jurado, Linares e Francisco Guedes de Melo, antes qualificados, por desclassificação do artigo 254, combinado com o artigo 80, para o artigo 255, combinado com o artigo 80 do CPM, aplicando a cada um deles a pena base de 8 meses de detenção, acrescida de outros 8 meses, artigo 80, prefazendo um montante de 16 meses, que, reduzidos de 4 meses, 1/4, na forma disposta no parágrafo 1º do artigo 81, tudo do CPM, daí resulta a pena definitiva de 12 meses de detenção, tendo em vista o conjunto das provas dos autos. B. Resolve ainda, por unanimidade de votos, concederam aos civis José Herculano da Silva, Zuldas Veiga da Costa, Manuel Jurado Linares e Francisco Guedes de Melo o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, mediante as condições que estabelece. E resignado, os sucumbentes apelaram a essa superior instância e, apreciando o recurso, o Ministério Público Militar opinou no sentido de ser dado provimento parcial ao apelo da defesa, reformando-se a sentença de primeira instância quanto ao reconhecimento da agravante do crime continuado, condenando-se o réu somente quanto à tentativa de peculato furto, e por isso reduzindo-se de todos 2/3 a sua pena, aplicada no mínimo legal de 3 anos de reclusão, artigo 303, parágrafo 2º, face à circunstância da minorante prevista no artigo 72.2 do CPM, resultando, pois, a pena final de 1 ano de reclusão, exibido o artigo 32, parágrafo 1º do CPM. Decidindo a apelação, esta Augusta Corte, por acordo de folha 693-619, de 6/12/77, sendo relator eminente ministro Lima Torres e revisor o ministro tenente brigadeiro do ar Fábio Sintra, resolveu por maioria de votos dar provimento parcial ao recurso para reduzir a sanção imposta ao terceiro sargento Rodrigues da Silva para 4 anos de reclusão, em curso no artigo 303, parágrafo 2º, combinado com os artigos 80 e 32, todos do CPM, tendo para tanto fixado a pena base em 3 anos, referentes ao delito consumado, acrescido de 1 ano pelo reconhecimento da continuidade através do crime tentado, aplicando-se-lhe ainda a pena acessória de exclusão das Forças Armadas na forma disposto no artigo 102 do mesmo diploma legal. Mais uma vez resignado, agora contra o primeiro acordo desta Corte, que, como disse, proferida por maioria de votos, o terceiro sargento Jacó Rodrigues Silva opôs embargos infringentes do julgado. Em seu razoado, o embargante mostra sua resignação nos seguintes aspectos: elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e não reproduzidos em instrução criminal; insuficiência da prova indireta para o suprimento da direta; inexistência de prova de lesão à Fazenda Nacional; e termina esperando a sua absolvição, ou então a adoção do voto vencido. Oficiando nos autos, a Douta Procuradoria-Geral, em parecer de folha 767, USP 777, subscrito pelo procurador Rutílio Torres Augusto, conclui: e é certo que o embargante manipulava, em razão de suas funções, as mercadorias e propriedade do Exército Brasileiro. Aliás, faltas foram constatadas, noticiam os autos. Havia desorganização administrativa, é verdade. Entretanto, esse fato não autoriza a subtração, não acoberto o flagro argumento de que se serve o embargante. Só é demonstrado de forma satisfatória que a propriedade das mercadorias subtraídas e transacionadas era idêntica à daquelas apreendidas por ocasião do flagrante, mesmo porque a tentativa se constituiu numa continuidade das subtrações pretéritas, benignamente entendida pelo egrégio STM no verando arresto embargado como um fato anterior único. O arresto entendeu só um fato anterior. E a colenda corte repeliu no respeitante a tentativa o argumento ora enfocado, entendimento que deverá primar em relação ao crime consumado. Entender-se de forma diversa, ou como pontificaram os doutos votos vencidos, ensejaria a reforma indireta do decisório de primeira instância, que condenou os correus receptadores por haverem mercadorias vinculadas ao crime consumado. Note-se ainda que o decreto condenatório transitou em julgado, sem manifestação de inconformismo dos sentenciados. Diante da juridicidade do verano da corda embargado, O parecer é pelo desprovimento dos embargos. É o relatório, senhor presidente.
Ministro Revisor, de acordo. Queria proferir seu voto, ministro relator.
Senhor presidente, senhores ministros, o terceiro sargento do Exército, Jacó Rodrigues da Silva, condenado a 4 anos de reclusão, em curso no artigo 303, parágrafo 2º, combinado com os artigos 30, inciso 2 e 80 do CPM, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na forma do artigo 102 do referido Código, opõe embargos infringentes do julgado, artigo 538 do CPPM, obedecendo acórdão deste tribunal, prolatado por maioria de votos, em sessão plenária de 6 de dezembro de 77. Invocando em seu favor o voto vencido do eminente ministro Lima Torres, relator da apelação originária dos presentes embargos, que, inclusive, foi acompanhado pelos eminentes ministros Valdemar Torres da Costa e Jacir Guimarães Pinheiro, alega o embargante em seu petitório de folhas que as provas pelas quais foi condenado pelo juiz Acó e que, posteriormente, embasaram a confirmação do decreto condenatório por essa superior instância, foi acarreada tão somente na fase indiciária do processo, o que contraria frontalmente a iterativa jurisprudência desse tribunal, aspas, no sentido de proclamar que as provas colhidas nos IPMs e não confirmadas nos sumários são imprestáveis. A irresignação do embargante data venia não resiste ao mais leve confronto com os fatos processuais. Em primeiro lugar, conforme está certo o auto de prisão em flagrante acostado às folhas 11 e 13, o órgão embargante foi preso, aspas, na ocasião em que subtraía gênero do depósito de subsistência de Porto Velho, auxiliado pelo soldado do Exército, Tomás Gaspar da Silva, que foi igualmente preso nas mesmas circunstâncias. A partir desse momento, e por reiteradas vezes, confessou o embargante a prática do delito perante a autoridade encarregada do IPM, folhas 57, 59 e 265-267, não podendo subsistir, até porque sem o menor suporte probatório, a tentativa de retratação esboçada pelo embargante na fase judicial. Quando então creditou suas declarações perante o oficial encarregado do IPM, aspas, a uma coação moral e psicológica decorrente do fato de já estar preso há dias. A propósito, ressalte-se que o senhor Francisco Geraldo Balbi Filho, ao ser ouvido perante a autoridade judiciária, declarou que o depoente veio a saber por intermédio do gerente da padaria, senhor Antônio Silva, que o sargento Jacó Rodrigues, o embargante, havia procurado o acusado para vender mercadorias que dizia ser de um seu amigo, e depois de diversas indagações do acusado, terminou sendo feita a transação, adquirindo as mercadorias, pois ficou certo de que elas pertenciam ao amigo do sargento. Que o depoente sabe que houve transações, mas não pode esclarecer quantas foram feitas. Que o depoente afirma que o acusado, tendo em vista ser o sargento, o chefe do setor de subsistência, passando por suas mãos milhares de cruzeiros, achou que não havia razão para fazer qualquer restrição ao dito militar. Que esclarece que quando fala em milhares de cruzeiros, é em mercadoria e não em espécie. Que não pode esclarecer qual veículo que transportou as ditas mercadorias para o estabelecimento comercial do acusado. Que o depoente pode esclarecer que em conversa que manteve com o acusado, ele referiu que uma das razões de haver adquirido a mercadoria era que essas mercadorias eram transacionadas pelo sargento pelo preço da praça. Que pode esclarecer que o próprio acusado e também o gerente falou ao depoente que as transações eram feitas abertamente no próprio balcão da padaria. Que, por ouvir dizer, pode informar que transações idênticas eram feitas com outros comerciantes da praça. Igualmente esclarecedor dos fatos, o depoimento, ainda em juízo, prestado pelo senhor Antônio da Silva, folhas 571, que o depoente pode esclarecer que presenciou quando o sargento Rodrigues ofereceu a mercadoria ao acusado, pois o fez na presença do depoente e dos demais funcionários da padaria, tendo insistido para que o acusado adquirisse a citada mercadoria, terminando o acusado por adquirir a mercadoria. Que o sargento Rodrigues trouxe a mercadoria do seu próprio carro e outra vez solicitou emprestada a caminhonete da padaria e ele mesmo trouxe as mercadorias que haviam sido adquiridas. Que o preço da aquisição da mercadoria era o preço vigente da praça que as transações eram realizadas à luz do dia, à frente de quem estivesse no momento da padaria, sem nenhum sigilo. E o depoente esclarece que outros comerciantes também fizeram transações do mesmo tipo com o sargento Rodrigues. O advogado Rubens Moreira Mendes Filho, por seu turno, às folhas 517 verso, ratifica plenamente o que afirmaram as demais testemunhas quando declara em juízo que o depoente tomou conhecimento pelo gerente do estabelecimento do acusado, senhor Antônio Silva, que o sargento Rodrigues esteve no estabelecimento do acusado oferecendo mercadorias que dizia ser de um seu amigo, isto fazendo abertamente na presença de todos, sem nenhum sigilo, tendo se realizado a transação. Demais disso, não resta a menor dúvida de que o embargante, valendo-se suas funções de auxiliar direto do chefe de depósito de subsistência de Porto Velho, responsável pela entrada e saída de mercadorias, e como enfatizou o vereador Arécio Embargado, aspas, da facilidade que lhe proporcionavam suas funções, efetivou sua subtração em proveito próprio, infringindo com tal ilicitude o preceito penal contido no artigo 313, parágrafo 2º, que define o crime de peculato furto. São ainda do vereador da Corda Embargado as seguintes conclusões que, por retratarem com precisão a versão dos autos, ora se ressalta. Declarações prestadas pelos comerciantes no sentido de que há algum tempo e por várias vezes o acusado proporcionava com os depoentes, transacionava com os depoentes produtos alimentícios sob o pretexto de que pertenciam a um amigo ou constituíam sobra do quartel, aproveitando-se dos laços de conhecimento que possuía com os referidos comerciantes, principalmente com José Herculano e Manuel Linhares, ambos condenados em primeira instância por receptação culposa. Tais depoimentos prestados no IPM e em juízo adequam-se perfeitamente com as confissões do acusado feito na fase inquisitorial. Toda razão assiste ao acordo embargado, por igual, ao julgar que, aspas, em termos de continuidade, há que se reconhecer tão somente a incidência de duas ações puníveis, capituladas no mesmo dispositivo penal, sendo que uma delas consumada e outra tentada. Não há, pois, qualquer fundamento, data venia, na afirmativa do embargante, de que o verdadeiro acordo desta corte ateve-se somente nas provas carreadas da inquisa. Ao contrário, o embargante é que, agora, nenhum elemento novo traz ao processo, limitando-se a repetir argumentos usados em suas razões sobre matéria a esta altura esgotada pelo lúcido acordo embargado. Como esclarece o douto parecer da Procuradoria Geral da Justiça Militar, nesta superior instância, por se tratar de mercadorias de consumo imediato, ditas mercadorias não mais foram encontradas em poder dos receptadores, por isso não apreendidas, circunstâncias que determinou a feitura do laudo indireto de folha 359, elaborado à luz dos informes produzidos por peça de instrução, quais sejam as de folhas 21, 22, etc., em momento algum colocadas em dúvida. O presente recurso, já se vê, colima a reforma do acordo prolatado por esta corte, sem, entretanto, haver fornecido elementos novos, tais que conduzissem o tribunal a uma reconsideração do seu julgado. Subsistem tótum os elementos ensejadores do juízo condenatório adotado pela maioria dos senhores ministros desta corte. Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência deste e de outros tribunais superiores. Por tudo isso e pelo mais que dos autos consta, senhor presidente e senhores ministros, meu voto é no sentido de negar provimento aos embargos opostos pelo sargento Jacó Rodrigues da Silva para manter integralmente o vereador da corda embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos. É meu voto.
Ministro Revisor,
de acordo.
A turma está de acordo em negar provimento ou rejeitar os embargos oferecidos por Jacó Rodrigues da Silva, terceiro sargento do Exército, para confirmar o venerando acordo pelo Tribunal Militar de 6 de dezembro de 77. Em discussão.
Qual tinha sido o meu voto?
A dúvida aqui é a seguinte. Ele veio condenado pela prática reiterada do peculato duas vezes, 6 anos. E aqui houve uma alteração. O tribunal entendeu que, embora fossem reiteradas as acusações, só apenas uma estava aprovada, além daquela tentada em que ele foi, ia subtrair foi, e foi apanhado em flagrante. Então o tribunal condenou também na forma continuada, mas admitiu apenas uma consumação e uma tentativa, e reduziu a pena. O tribunal reduziu a pena que havia sido imposta em primeira instância. Vossa Excelência e o ministro Lima Torres, e também eles, e Valdemar também, eles não admitiram a forma continuada. Vossa Excelência aplicava apenas 2 anos sem o acréscimo de tentativa. Essa é a diferença.
Continua a discussão. Poderei voto. Ministro Romero, ministro Gomes, ministro Peixoto, ministro Cabral, ministro Rebate, ministro Rui, ministro Alves. Isso por maioria por cento. Os embargos pretendem a reforma no sentido dos votos vencidos. Então é por maioria que o tribunal rejeita os embargos, para confirmar o acordo. Senhores ministros, desejando dar continuidade à pauta, eu peço permissão para passar a presidência ao eminente ministro Jacir, nosso decano, para que eu possa proceder ao julgamento dos demais processos, porque sou eu exatamente o relator desse processo.
Esse apelação 42.408, Estado de Pernambuco. Relator, senhor ministro doutor Lima Torres, e revisor, senhor ministro Almirante Sampaio Fernandes. Com a palavra, senhor ministro relator.
Senhor presidente, senhores ministros, é apelante Admilson Furtado Bezerra. Ele é soldado do Exército, condenado a 2 anos de reclusão, em curso no artigo 233 do Código Penal Militar, com benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos. A hipótese é muito simples. Isso se limita a um fato meio escabroso. O denunciado, no dia 30 de janeiro de 78, por volta das 15h30, quando do serviço da guarda da transmissora de Imbiribeira, estação transmissora de Imbiribeira, aproveitando-se do fato de não encontrar-se em seu quarto de hora, ele estava de serviço lá na transmissora, mas não estava de quarto, estava ali junto com os outros aguardando a sua hora. Saiu a perambular pelo sítio pertencente àquela estação, provavelmente à procura de frutas no pomar ali existente. Ocasião em que constatou a presença de várias crianças no interior da área proibida. Como a ordem é expulsar todo e qualquer elemento estranho que penetre naquele sítio, o soldado Furtado imediatamente pôs em fuga os garotos, perseguindo-os. Acontece, porém, que na fuga, o menor Carlos André de Araújo Moreira veio a tropeçar num obstáculo, prostrando-se ao solo, do que se aproveitou o soldado Furtado para subjugá-lo, com ele praticando, mediante violência e grave ameaça, atos de libidinagem, como se constata do auto de corpo de delito, folha 22. A violência que se acha constatada através do laudo médico de folha é ainda, no caso, presumida face à idade da vítima, 12 anos, como preceitua o artigo 236 do Código Penal Militar. Então, esta é a versão da denúncia. E como se vê, de um fato não só escabroso como repelente, mas só testemunhado pela vítima. A criança, esse menino André, após o fato, teria regressado à sua casa, todo machucado, e contou o fato à família, seu pai principalmente. O pai da criança foi ao quartel, reclamou, e pediu providências. As autoridades militares tomaram as providências no sentido de colhido os horários e os elementos de indicação do pai da criança, reuniu alguns soldados ali, daqueles que estavam, tinham tomado parte naquele serviço no dia anterior, e o menino, que é a única testemunha, e de logo, firmemente, apontou o soldado Furtado. Foi esse que é esse que está com esse emblema aqui, essa tabuletinha no peito. E daí se fez o inquérito, se fez o processo. O acusado nega peremptoriamente, quer seja no inquérito, quer seja em juízo. Nega peremptoriamente que tivesse tomado, tivesse tido esse comportamento indigno. Mas toda a prova é nesse sentido, em função do reconhecimento do menino, reconhecendo a pessoa do acusado. As testemunhas dizem que assistiram a cena. As testemunhas dizem que notaram que o soldado furtado, o acusado, ficou muito nervoso, ficou muito, muito sem jeito diante da acusação que lhe era feita pelo menino e pelo pai do menino, baseado nesse menino. Então se fez essa prova só nesse sentido. Agora, materialmente comprovado, a servícia, o laudo médico constata que o menino foi realmente violentado. A sentença chegou à conclusão, a defesa nega a tese da negativa da autoria e a sustentação de que aquele depoimento do menino interessado no fato não é susceptível de fazer prova plena que induza a uma condenação. A sentença, rapidamente, diz o seguinte: o presente processo procurou apurar a responsabilidade criminal do soldado Admilson, acusado de ter, no dia 30 de janeiro, num terreno contíguo à estação transmissora, onde prestava serviço, constrangido o menor. A materialidade do delito está comprovada através do exame do corpo de delito e a autoria por meio da prova indiciária fortíssima contra o réu, que foi frontalmente reconhecido por sua vítima nos autos de inquérito, havendo inclusive auto de reconhecimento de folha 64. O crime é daqueles que rarissimamente apresenta prova testemunhal, eis que a baixeza e a sordidez do ato que se pratica exige do agente todo o cuidado para garantir a certeza da impunidade. A defesa procurou desmoralizar a prova, invocando a tese de que os meninos são fantasiosos e inventam coisas, esquecido o nobre advogado, talvez, que a vítima, aos 12 anos, não é mais uma criança imaginosa, mas sim quase um adolescente, esmagado na sua condição de macho pela selvageria do réu. O exame acusou a violência no ânus do menor, sendo as demais escoriações produto de sua queda e da violência empregada pelo seu subjugador. A defesa conformada, isso é sentença unânime. Mas a sentença, depois de condená-la a 2 anos, fixando a pena no mínimo legal, ele não tem antecedentes criminais. Ele é primário de bons antecedentes, sendo certo que a agravante da violência contra a criança já ficou englobada na classificação do delito cometido. Deixa de ser aplicada a pena correspondente à lesão corporal resultante em função, em razão de não ter sido objeto da denúncia, deixando o Ministério Público de aditá-lo também no seu devido tempo. A denúncia apenas focaliza o constrangimento sexual. O ato repulsivo de violentar essa criança não ajustou a esse comportamento as lesões que pudessem ter sido causadas. Daí porque o Conselho não pôde aumentar a pena e atribuir a ele um outro crime de lesões corporais. No entanto, tratando-se de quem se trata e das circunstâncias do fato, o Conselho também concedeu o sushi. Ele recorre e pede que seja reformada a sentença, com a velha tecla de que a prova é precária, o menino é uma criança fantasiosa e que, portanto, com essa única prova, testes nulos, não há prova suficiente. A Procuradoria-Geral, depois de relembrar a ignomínio do comportamento, é pela confirmação da sentença. É o relatório.
O senhor ministro revisor?
Extremamente de acordo. Apenas eu queria acrescentar 2 detalhes. No início do processo, a defesa apelou para a insanidade mental do acusado. Submetido ao exame, foi verificado que ele era são e responsável. Então, eu estou mostrando só a fraqueza da defesa, que inicialmente reconheceu o fato reconheceu o fato, mas quis suscitar a insanidade mental do acusado. Depois, agora, ela não quer mais reconhecer o fato. A materialidade está perfeitamente comprovada, como já foi realçado pelo relator. A prova testemunhal, não ocular, evidentemente, mas a prova testemunhal que robustece a prova indiciária, baseada principalmente no reconhecimento, sem dúvida, do acusado, que não havia razão pela qual a vítima tivesse esse comportamento em relação ao acusado. Eram só três detalhes que eu queria realçar em relação ao processo.
Queria votar, senhor ministro, relator.
Efetivamente, é um caso criminal em que a interposição de recursos se há de ter como puramente pro forma, porque nada se argui se séria e validamente contra a sentença que bem apreciou o conjunto probatório constante dos autos, decidindo de acordo com a lei e a prova dos autos. A suspensão condicional da pena concedida pelo Conselho corresponde a uma circunstância pessoal do réu, que é de ter bons antecedentes, bem como sua conduta posterior autorize a presunção de que não voltará a delinquir. E também, tratando-se como se trata de recurso unicamente da defesa, não há como se alterar esse decisório. Nego provimento ao recurso para confirmar a sentença apelada.
Senhor ministro, revisor?
De acordo, lamentando não haver recurso do Ministério Público.
Então a turma está de acordo no sentido de negar provimento ao recurso da... Recurso do Ministério Público, não? De quem é o recurso? Sim.
Nego provimento ao recurso.
Nego provimento ao recurso da defesa e mantém a sentença.
Para manter a sentença apelada.
Obrigado. Está em discussão? Vamos tomar voto, senhor ministro Rodrigo.
De acordo com que, rebatendo aquele argumento da defesa, de testes unos, aquilo era do direito romano, a exclusão de motivo do Código de Processo Comum, Código de Processo Penal Comum, diz expressamente que no regime da livre convicção do juiz, o juiz pode adotar as declarações da vítima, mas que eu voto de acordo com a turma, e adotando a ressalva do ilustre ministro revisor, de que é lamentável que o Ministério Público, nesse caso, não houvesse apelado, para pelo menos caçar o torcido.
Senhor ministro Fagomeni? Peixoto? Gabriel?
Eu não ministro? Aumentar a pena e caçar o torcido.
Senhor ministro, seu prece? Então, por unanimidade, o tribunal nega provimento ao recurso para manter a sentença apelada.
Presidente, resta um único processo também muito ligeiro, em que eu sou relator e revisor, eminente ministro Peixoto, que nós poderíamos abreviar para assim, em 5 minutos a gente julga, não precisa abrir e fechar a sessão.